Aqui começa mais um episódio do Sem Idade, apresentado por Risa Soares e Álvaro Pacheco. Hora de relaxar e ouvir uma história inspiradora de um convidado sem idade.
Risa, hoje temos um evento especial porque tem uma pessoa que estava aqui no Sem Idade, um outro encontro nosso, e a gente se encontrou ali no Valet pegando o carro, nos encantamos pelas histórias e hoje ela está aqui com a gente na nossa mesa, diretamente do Rio Grande do Sul, e ciclista também, a Luciane Lansão.
Pois é, e muito curioso, né? Porque a gente está aqui sentado e a gente tem várias pessoas nesse bar, que inclusive nos ouve também, né? E a Luciane, ela trouxe essa... Né, nesse pouco tempo que a gente ficou no Valet ali, a gente deu, assim, pra gente trocar algumas experiências. A história dela é bem interessante, é bem legal. Eu acho que tem tudo a ver com a sua idade. E que bom que ela tá aqui hoje com a gente na nossa mesa. Tudo bem, Luciane?
Prazer pra mim estar aqui com vocês. Foi muito legal o nosso encontro casual. E achei incrível, incrível a proposta de vocês. Não tem como não se interessar e fico muito feliz de ter conseguido encaixar nossas agendas, né, e organizar esse encontro assim tão rapidamente. Muito obrigado.
E, Luciane, para quem não teve o privilégio de encontrar com a gente ali no Valet enquanto a gente esperava o carro, conta um pouco da sua história.
Ah, não dá para contar um pouco da minha história, né? Aos 57 anos não tem mais pouco, meu amigo.
Não tem um pouco.
Recentemente você saiu de uma empresa que você se dedicou aí vários anos da sua vida e que você estava num momento aí, depois de vários anos, que inclusive você comentou que é difícil a gente tomar a coragem de sair, né? Mas quando a gente precisa sair por algum outro motivo, isso também dá oportunidade para a gente ir em busca de aprendizados, de vivências que a gente antes não tinha coragem de ir atrás.
De fato, não foi uma decisão minha, mas foi a melhor decisão que podia ter acontecido naquele momento, por uma série de fatores. E como eu sempre digo, me levou a um sabático de 7 meses que eu não teria tido coragem de buscar por conta própria, porque eu há muito tempo trabalho, há muito tempo sou executiva, tenho pessoas que dependem de mim aí, a começar pelos meus filhos, então eu não teria tido a coragem de fazer esse movimento, e ele me foi, hoje eu olho e acho que ele me foi oferecido, ele me foi ofertado, e me levou a estudar, a entrar num mundo que eu achava que era uma utopia, e agora eu descobri que é uma verdade, estou absolutamente feliz com isso. E também me ajudou a pedalar mais e melhor, porque eu estava pedalando todo dia, né, gente? Inclusive, dia de semana era maravilhoso.
Não sei quanto tempo você, né, adotou o ciclismo na sua vida, mas ele acaba que... Acho que essa endorfina, essa sensação de vitalidade, energia que ele dá, ele é transformador também.
Eu não sei se tem a informação, mas a bicicleta teve um papel importante na libertação das mulheres no final do século XIX, porque tinha restrições de andar a cavalo, mas não tinha as mesmas restrições de andar de bicicleta. Era muito mais acessível se arrumar uma bicicleta para ir uma distância maior do que um cavalo. Então foi uma tecnologia que ajudou muito na igualdade de liberdades para as mulheres. E eu acho que muitas mulheres nossas contemporâneas estão descobrindo, a gente teve aqui no Sem Idade, a Cláudia, da Ciclofeminina de São Paulo, que resolveu começar a pedalar há pouco menos de 50 anos e foi rejeitada pelas turmas de alta performance e criou ela mesma uma metodologia e um grupo. Então, assim, essas experiências se repetem cada vez mais e quem chega como você se apaixona.
Eu tive muitas fases no ciclismo, assim, ao longo da minha vida. Muitas não, mas eu tive outras duas, pelo menos. Mas desta vez, morando em Santa Maria, eu acabei num grupo que tem 250 mulheres ciclistas ativas em Santa Maria, que é uma cidade de 300 mil habitantes. Então é um grupo muito grande, com, né, um percentual importante aí de participações, e que também, e aí tem tudo a ver com o que nós vamos conversar também sobre minha questão profissional, porque também me mostrou essa coisa da parceria, da sororidade, das mulheres apoiando mulheres, das mais experientes apoiando as mais novas. Isso é uma coisa maravilhosa que tem nesse grupo, tá? Não significa que nós somos apenas apoiadoras e vamos estar sempre ali do lado das iniciantes. Não. Mesmo aquelas que estão buscando performance, mesmo aquelas que são mais avançadas, elas têm o tempo delas de treinar, mas elas também dedicam uma parte do tempo delas a ajudar as que estão começando. E isso, sim, é maravilhoso.
Mas, voltando a uma coisa anterior, o que aconteceu com você e aconteceu comigo e acho que várias pessoas, você passa muito tempo da sua vida desejando coisas, meio assim no que eu chamo de vida de cativeiro. Assim, não está ruim, mas alguém está te ajudando, está ali, e você está com vontade de ir para a floresta e caçar a sua própria, o seu próprio alimento, figurativamente falando, até a hora que ou cai a jaula ou acontece alguma coisa, e você toma um susto. E tudo isso para fazer uma pergunta, assim, por que que a gente fez um susto para mudar?
Essa pergunta a gente precisa de muitos programas para responder, né, Álvaro? Olha, não... Eu vou te contar uma particularidade. Eu, ao longo da vida, pelo menos uns 4 a 5 sustos grandes eu tive. E se no primeiro eu me desesperei enlouquecidamente, no último eu só me sentei e aguardei, literalmente, o que eu estou te dizendo. Claro, claro que eu fui atrás das minhas coisas, claro que eu ativei meu networking, esse último foi especificamente sobre a questão profissional. Claro que eu cuidei de várias frentes, que não dá para ficar parado, sentado esperando, mas eu quero te dizer o seguinte, eu tinha plena certeza que tinha algo a ser proposto para eu estar nesse novo susto, 4º ou 5º susto. Eu aprendi com os outros que alguma coisa de melhor vai vir.
É, e até porque eu acho que você casou nova, foi mãe nova, e em um certo momento você teve que também lidar com essa maternidade sozinha.
Uhum.
E muitas vezes é difícil, né? É muito difícil tomar a decisão, muitas vezes, de quebrar, sair de um trabalho, né, para tentar outras coisas, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande até na criação dos filhos, né? E ter essa independência também.
Exato, claro, claro. Então, eu acho que essas coisas são coisas que moldaram muito a minha personalidade, né? Daí veio o casamento cedo, eu tive uma filha com 24 anos, a minha filha nasceu com 6 meses e meio, então a minha filha é uma paralisia cerebral, no caso dela só afetou o desenvolvimento motor de membros inferiores, tanto é que hoje aos 32 ela está morando em Amsterdã, formada, trabalhando na área dela, acabou de comprar um apartamento de 3 dormitórios, graças a Deus, então já sei onde eu vou.
O que que ela faz?
Ciência da computação. E tudo foi muito cedo. Por causa, talvez, porque eu pulei o primeiro ano e todo o resto veio muito cedo.
Você é muito nova, ter o susto dela ter nascido prematura, essa questão da paralisia, né, que de uma certa forma é extremamente preocupante, né, para uma mãe, principalmente uma mãe jovem.
Esse foi o primeiro grande susto.
Sim, eu acho que isso te traz uma força muito grande.
E que fez um desvio no meu caminho, porque quando eu me formei, eu optei por ser publicitária, trabalhar na área de atendimento e planejamento. Eu morava em São Paulo, me formei em São Paulo, tinha me mudado com minha mãe e meu padrasto para São Paulo, e eu trabalhava na Ogilvy, na época era Standard Ogilvy. E eu tinha, assim, uma projeção legal, assim, sabe? Eu era assistente de atendimento, tinha começado 2 anos antes, já estava a caminho de me tornar coordenadora. Tinha uma coisa muito workaholic. Inclusive, eu vou te dizer, hoje eu já consigo falar sobre isso com a cabeça de quem faz terapia há muitos anos, mas eu fui um pouco responsável por essa prematuridade. Claro, a falta de informação, mas eu queria voltar a trabalhar. Então, o médico me dizia, não, se você tiver algum sangramento, que era a história, né? Você descansa 2 semanas, ficando bem, você pode voltar a trabalhar. Eu não deveria ter voltado a trabalhar. Digo isso hoje para todas as mães que estão com alguma questão assim parecida com a minha, né? Todas as grávidas. Não deveria ter voltado a trabalhar, devia ter ficado em casa. Mas não, eu voltava a trabalhar. E tinha outro sangramento, parava, voltava a trabalhar. E eu acho que por isso um pouco eu carreguei essa culpa por um tempo. Hoje eu entendo isso de um jeito diferente. Mas o que aconteceu de fundamentalmente na minha vida? Meus valores mudaram naquele momento, quando a Fernanda nasceu. todo o resto deixou de ser importante. Não queria mais ser a profissional de atendimento mais destacada da agência. Eu queria ser a melhor mãe. E eu acho que daí eu começo a pautar a minha vida nesse papel. Ser a melhor mãe. Eu, olha, longe de ser perfeita. Ainda mais uma guria jovem, recém-separada. Longe de ser perfeita. Mas eu acho que também ali começa a se formar uma persona que eu carrego até no meu ambiente profissional. Porque eu gosto de ver meu time feliz. Isso pra mim é mais importante que qualquer outra coisa.
Luciane, você comentou que você trabalhava na ONG, você é publicitária, trabalhava com planejamento, e o fato de você ter reduzido um pouco, pelo menos você falou, agora equilibrar melhor a sua vida nessas duas direções, né, que você tinha que cuidar de casa, da família e do trabalho. E em relação à sua profissão, você continuou nessa trajetória como publicitária? Você está aí mais de 30 anos,
né? Não, eu segui, eu trabalhei durante 13 ou 14 anos em agências de propaganda. Trabalhei na Ogilvy, na Young, trabalhei na Fischer, trabalhei na FCB, que foi onde eu conheci o Mário da Andrea. E num determinado momento eu conheci esse universo de shopping center. Foi na minha segunda passada pela Ogilvy até. Eu atendi a Morumbi Shopping. E daí eu quis muito virar a chave. Foi a minha primeira virada de chave na minha carreira, assim, a primeira vez que eu troquei. Quis muito virar a chave e trabalhar em shopping.
Aliás, é engraçado, né? Como é que a propaganda fascinou a nossa geração, hoje desencantou, né? De que tinha aquela fantasia de criar conteúdos, de criar marcas, de encantamentos. Então, acho que muitos de nós passamos pela propaganda de alguma forma e também nos desencantamos com ela por diferentes motivos, né?
Eu queria... Eu gosto muito de saber de tudo, sabe? Eu gosto de saber um pouco de cada coisa, de estar envolvida com vários universos diferentes. E o atendimento me trazia muito até, porque mudava de conta e já era uma vida nova, já era uma empresa nova. Houve um momento, assim, em que eu comecei a me interessar, na verdade foi a indicação de uma amiga, que eu comecei a me interessar pela carreira de conselheiro de administração. E ela me dizia, poxa, vai, faz o curso, acho que vai ser bom para ti, acho que tem a ver com a tua personalidade, com o desejo de pensar e tal. E eu fiquei... enfim, administrando aquilo, pensando naquilo por uns 4 anos fácil, talvez mais. Até que, com o meu sabático, com a minha surpresa do sabático aí, eu decidi, a primeira coisa que eu fiz, eu tenho umas atitudes meio engraçadas, as minhas primeiras atitudes são meio curiosas, mas a primeira coisa que eu fiz foi me inscrever no curso do IBGC. Curso para conselheiro de administração. E aí, gente, aí acontece uma coisa muito importante, que é eu descobri que aquela minha utopia é muito mais do que realidade. A minha utopia é vanguarda, né? A minha utopia está inserida nas melhores práticas de governança corporativa, que é ver um time bem, um time que produza por estar feliz e não por estar sobrecarregado, que está relacionado à diversidade, e não só a diversidade de gênero ou de idade, que é extremamente importante, mas eu chamo até de diversidade de personalidades. Eu tenho uma frase que eu digo repetidamente quando a gente começa a falar de diversidade, que é assim, ó, eu acho que as donas de casa deviam ser conselheiras em algumas empresas. Ser dona de... E olha, eu não sou dona de casa, tá? O que eu falo aqui, eu falo por ver a minha mãe e outras aí que eu fui conhecendo ao longo da minha vida. Pô, dona de casa, ela tem uma gestão financeira extremamente importante, né? Ela precisa comprar o melhor ao menor preço, para começar. Só para começar, né? Eu me lembro muito da minha mãe me dizendo, não vou comprar essa margarina aqui porque ela é cara, mas essa outra aqui também é muito boa e o preço dela está um pouco melhor. A gestão dos filhos, a organização da casa, olha quantas qualidades importantes que elas têm. Então, talvez, no conselho da Unilever, deveria ter uma dona de casa.
Até porque elas são clientes, né?
E com certeza elas sabem muito melhor do que o gerente de produto sobre a utilização do produto, sabe? Então, e claro, a gente faz muito uso disso, em especial na propaganda, em grupos de pesquisa, nas pesquisas qualitativas e tal. Mas, por que não no conselho, né? Quando teve essa polêmica toda da Anitta, eu imediatamente me posicionei ao lado dela, porque eu acho que ela traz de verdade o conceito de diversidade. a gente vai construindo conceitos ao longo da vida e a gente acaba colocando eles dentro de um quadrado, né? Então, você pega o conceito de diversidade e ele só pode ser sobre idade, gênero, orientação sexual, área de trabalho. E não, ele pode ser sobre muito mais coisas, inclusive personalidade.
Para você ter uma cultura que você é inclusiva, que você foca na diversidade, diversidade hoje é você quebrar preconceitos, é você não ter preconceitos, que pode ser relacionado à raça, à idade, ao estilo de vida, à orientação sexual.
Acho que você está trazendo essa visão como conselheira, como administradora, do que talvez seja uma das alternativas mais viáveis hoje de uma organização sobreviver.
Agora, Luciane, saindo um pouco, né, do tema aí profissional, né, de carreira, que na verdade está tudo muito integrado, mas, né, hoje, olhando para o seu momento atual, né, com a experiência que você tem, com todo o aprendizado que você teve aí nos últimos 7 meses também, né, assim, de o que, que você olha agora nesse momento, assim, da sua vida? Já passou aí, acho que você também tem um outro filho, né, que você foi ter uma diferença aí de idades entre uma gravidez e a outra, né? A experiência de ser mãe duas vezes, né? Duas vezes nesse sentido de... São
dois filhos únicos.
Dois filhos únicos, pela diferença de idade. Você foi também duas mães completamente diferentes, né? O que, que você vislumbra, assim, pra sua vida pessoal?
E eu te digo assim, eu sou muitas luz, né? Como eu falo sempre. Tem a Lu mãe, tem a Lu profissional, tem a Lu atleta, tem a Lu ciclista, tem várias Lus. Talvez a Lu mais deixada de lado seja a Lu mulher, porque a minha vida tá tão preenchida com tudo isso, sabe? Que... Vambora.
Mas ser mulher é ser tudo isso.
Eu digo a mulher, a romântica, aquela que eu nunca fui muito.
A mulher
Mas
companheira.
Mas eu digo a romântica mesmo, a companheira, é a parceira. Porque é difícil, sabe? Minha vida é muito preenchida.
É, mas eu acho que é como você falou. Hoje você está com a vida preenchida, né? Seus filhos criados, não totalmente, mas já vislumbrando certos caminhos. Você num novo trabalho, já com também esse desejo, né? Com essa perspectiva de seguir carreira como conselheira, podendo mudar de cidade, sempre aberta. Uma filha morando em Amsterdã. E, claro, se a gente puder, além disso tudo, encontrar uma pessoa para nos acompanhar nessa trajetória, é o ideal. Mas é possível viver de uma maneira feliz, focando a energia em outros aspectos da vida. Então, né, você é uma pessoa extremamente forte, aberta.
Feliz, porque eu sou feliz, sabe? Você falou da coisa da felicidade, né? Que eu já mencionei tantas vezes aqui. Para mim também é importante. Eu sou feliz, muito feliz, assim, com o que eu tenho. Eu não sou sempre feliz, né? Todo mundo tem direito a seus dias.
Claro,
mas...
claro. Não existe essa felicidade eterna,
exato,
constante.
Exato.
São mas momentos
a
de
minha
felicidade.
Premissa é ser feliz, entende? Então, eu dificilmente vou entrar numa briga. Eu sou uma boa ouvinte, assim. Eu tirando a questão do time de futebol, eu troco de camisa, se precisar, por um bom argumento, eu sou capaz de ser convencida, porque eu tento fazer com que tudo seja leve, sabe? Leve.
Você comentou sobre o rock, que você também é apaixonada por rock, né? E futebol.
Com que eu, dinheiro, pra mim, é com isso que eu gasto, rock e futebol. Ou é pra bons tempos em que eu ia ver o Inter fora do Brasil, viajava aí para Montevidéu, Chile, só para ir num jogo do Inter, e rock, que não tem show que vem aqui para os nossos lados, e nossos lados, que eu digo Brasil, porque eu já teve show que não chegou a Porto Alegre, eu fui assistir no Rio ou em São Paulo, mas não tem show que eu não vá. Eu adoro, eu sempre compro as camisetas, tem essa historinha que é ótima, eu sempre compro as camisetas, geralmente, inclusive, eu compro ali do pessoal mais genérico, porque tem mais variedade, é na saída do show, tal, tu acaba comprando da turma genérica, que é vagabunda, mas a minha mãe, olha só como as mulheres, donas de casa, podem ser conselheiras, a minha mãe disse pra mim, por que que tu não recorta e costura numa camiseta legal? Então eu faço isso, tenho uma coleção incrível de camisetas, e é com elas que eu vou malhar. Esses dias eu tava na academia, gente, e chegou um rapaz que nunca tinha conversado comigo, mas a gente se encontra lá de manhã, se cumprimenta. Eu tava com o personal, ele falou, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, claro. Ele falou, tu foi mesmo em todos esses shows das camisetas? que tu vem treinar? Eu falei, sim, fui em todos eles, e fora alguns que a camiseta já se perdeu ou alguma coisa assim.
Muito legal.
Luciane, nos shows, qual o inesquecível?
Tenho muita dificuldade para essa resposta, muita, porque depende da categoria do inesquecível. Mas eu gosto demais do show do AC/DC.
É rock pauleira, né?
Sim, sim. Mas olha, guria, fui no show da Katy Perry bem feliz também, viu? Fui bem feliz.
Eclética,
eu sou
no
muito
gosto.
Eclética, é. O meu DNA é do rock and roll, mas eu, se tocar um pagode, eu bato pezinho. Sou bem eclética. Mas eu AC/DC porque foi em Buenos Aires, né? Foi no Monumental de Núñez. Foi um show único, porque depois daquela turnê, eles nunca mais fizeram outra. Eu até tenho uma amiga que foi em muitos shows comigo, que a gente tem uma promessa mútua, que é, se surgir um show do AC/DC, onde quer que seja, pode ser no Zimbábue, pode ser na Austrália, porque eles são de lá, né? A gente vai. A gente vai ter que ir. E, então esse show pra mim é inesquecível. Eu fui com um grupo de amigos muito legais, nós saímos, paramos num boteco perdido no centro de Buenos Aires, que foi uma noite incrível, incrível. Então tem muitas coisas boas nesse show.
Legal.
E o show do Guns também, porque foi em Vegas, eu adoro Vegas, então ver o Guns em Vegas também foi maravilhoso.
Bom, acho que a gente tem que brindar essa noite aqui, né? Com tantas histórias bacanas aí que você contou e essa força que você tem, que é inspiradora, acho que, para várias mulheres. E queria te agradecer pela sua participação aqui da nossa mesa, né, Álvaro?
É um privilégio te conhecer e vamos ver se a gente pedala junto em Santa Maria.
Santa Maria em São Paulo. Se eu for a São Paulo, eu vou te avisar. Tu me empresta uma bicicleta, porque esse negócio de transitar bicicleta de avião, tu sabe que é caríssimo, né?
Não, mas isso a gente arruma.
Muito obrigado e um beijo. A gente se encontra aí pelas ciclovias da vida.
Vai pedalar então, né, Isa?
Vou pedalar.
Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi muito bacana mesmo.
Privilégio nosso.
Esse foi mais um episódio do Sem Idade, que vai ao ar sempre às quartas-feiras, mas que continua na sua plataforma favorita de podcast para você ouvir na hora que quiser. Para seguir ou enviar sua mensagem de voz ou de texto, com seus comentários e sugestões, acesse os canais do Sem Idade no Instagram e Facebook. O Sem Idade é um podcast para você, que não tá refém da idade. Essa foi mais uma produção Audioria e contou com a produção executiva e direção de Álvaro Pacheco e Risa Soares, identidade sonora e trilhas de Frederico Liodoro, edição de áudio e sound design de Luiz Felipe Lamussi e direção de arte de Teresa Pardini. Essa gravação foi realizada à distância, simulando o ambiente de um clube de jazz.